No momento em que as atenções do mundo se voltam para o que pode acontecer com a Ucrânia diante da possibilidade de uma invasão da Rússia, o terror no Oriente Médio volta a ser destaque. Desta vez, felizmente, não por um atentado, mas pela morte do autor de muitos atentados. O presidente Joe Biden anunciou que as forças dos Estados Unidos mataram na Síria o líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashim al-Quraishi.
O líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashim al-Quraishi, foi morto no noroeste da Síria após uma ação militar dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo presidente americano Joe Biden no Twitter. Durante a noite, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos executaram com sucesso uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um local mais seguro. Um funcionário de alto escalão do governo americano disse que o líder do Estado Islâmico morreu durante a operação ao detonar uma bomba que carregava. A bomba detonada por Quraishi também matou integrantes de sua família, incluindo mulheres e crianças. De acordo com Biden, não houve militares feridos no episódio. A operação, com a participação das forças curdas, aconteceu na região de Idlib, onde o antecessor de Quraishi, Abu Bakr al-Baghdadi, foi assassinado em uma missão similar em 2019.
A notícia surpreende porque há muito não se ouvia falar no Estado Islâmico. E isso se dava porque a organização terrorista perdeu muito de sua força depois de ter chegado até a estabelecer um califado em terras da Síria e do Iraque. Ocorre que o Estado Islâmico, por suas terríveis ações, conseguiu unir contra si inimigos que lutavam em lados opostos da Síria, como Estados Unidos e Rússia. Foram as ações da aviação russa e das tropas americanas apoiadas pelos curdos do norte do Iraque que dizimaram o Estado Islâmico. Mataram, inclusive, o seu líder à época, Abu Bakr al-Baghdadi, e esse foi morto em 2019, numa ação semelhante à que foi desenvolvida nesta quinta-feira em Atme, perto da fronteira da Turquia, na Síria. O professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, ressalta o perigo que o Estado Islâmico representa não só pelos seus atos de terror, mas também pelo contingente populacional que ele administra.
Eu acredito, a morte de qualquer líder para os seus combatentes, ela é um impacto, claro, não tem dúvida nenhuma. Mas isso não afeta a organização mesmo, como é o Estado Islâmico, não depende de um líder. Vamos lembrar aqui, o Estado Islâmico chegou a dominar um território equivalente ao tamanho da Jordânia, administrou 6 milhões de pessoas. Então tem uma face do Estado Islâmico, que é essa face do terrorismo, das decapitações, mas tem uma outra que é mais preocupante, é que eles têm uma capacidade de administrar, de gerir população e território, né? E mais do que isso, acho que isso vem a mostrar o seguinte: todo mundo é contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, a Rússia, o governo da Síria, a Turquia, e eles continuam lá dando trabalho. Porque a semana passada houve um combate intenso numa prisão na Síria, na mesma província de Idlib, na Síria, que essa região onde foi morto o Baghdadi. Então, apesar de todo esse ter todos esses inimigos, o Estado Islâmico continua. Então, isso é um dado preocupante, né? Porque, gostando ou não, significa, de alguma forma, que ele tem apoio em parte da população, apesar dos seus atos de terrorismo.
Mas e aí, professor, em quais setores da sociedade que ele encontra esse apoio?
O que tem nos apontado nos últimos 40, 50 anos na região, norte da África, o Grande Oriente Médio, é que sempre, sempre vai ter uma organização semelhante a essa. Né? Então, a queda da Al-Qaeda significou a ascensão do Estado Islâmico. Mas o que eu estou dizendo, sim, esse apelo relacionando Islã, nessa interpretação radical, e relacionando, veja bem, que é o que a sua pergunta remete a isso, que é aquele que luta, né, essa percepção contra a corrupção dos governos no mundo árabe islâmico, é aquele que luta contra o imperialismo. Então, ele chama para si esse discurso radical extremista, mas que tem apelo. As pessoas mal informadas ou também numa situação de desespero, né, chega a isso. Olha só, eles têm entrado, e essa região, eu esqueci o nome da cidade, mas na província de Idlib, onde ele estava, não é casual. Eles têm entrado aonde? Nos campos de refugiados. Então, uma situação que são as situações mais desesperadoras que eles vão buscar arregimentar. Eles arregimentam, não é, em primeiro lugar, não é ideologia, não. Eles arregimentam com dinheiro, né? E depois com a ideologia insere dentro da organização. Então, na medida que você tem uma região de pessoas na miséria, opressão e cada vez maior, isso se baixou e não tem organizações que acolhem, né, essas demandas. Então, portanto, ele tem um campo sempre em aberto.
Seja como for, o presidente Biden, que ficou com seu prestígio em baixa depois da desastrada retirada do Afeganistão, agora consegue somar pontos no cenário internacional. E com a eliminação deste líder do Estado Islâmico, conforme o próprio Biden salientou, o mundo se torna um pouco mais seguro. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Luciano Vargas, Alex Lima e Lionel de Souza. Sob a coordenação de Davis Rodrigues. A gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Camila Veras Mota, da BBC News Brasil.
Direto de Londres, Iracema Sodré, com as últimas notícias da BBC Brasil.
Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
O Tales do Canal Elementar fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia é a cargo de Yuri Melnikov.
Hoje, no Mundo Militar.
Juliana Sayuri, correspondente da RFI em Tóquio.
Matheus Magenta, da BBC News Brasil em Londres.
Este programa fica disponível no site da Rádio Guaíba e no blog jurandirsoares.com.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Escritório Previdenciário e Sim de Lojas Porto Alegre. Um bom dia e um bom fim de semana para todos.